11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou o aquecimento, soou o apito, bola em campo, 11 minutos na área. Vamos aos convocados, coordenando o esquema tático e o tempo, nosso xerifão Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha. Jogando na meia cancha, coordenando vinhetas, gravações, qualidade do som, a camisa 10, Isaura Oliveira. Bom dia para você também, Isaura. Na linha de frente, comigo aqui no estúdio, subindo da defesa para o ataque, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, pessoal.
E voltando ao Conexão pelos vestiários, nosso âncora titular, Adriano Faria. Bom dia, Adriano.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Kellen, Isaura, Mendanha, todos os ouvintes da Rádio Senado.
Bom, a Copa do Mundo está chegando, faltam menos de 2 meses para a bola começar a rolar no Mundial do Brasil. Faltam exatos 59 dias para o jogo Brasil e Croácia. O governo trabalha para aprovar em regime de urgência no Senado um texto de consenso que garanta a regulamentação das manifestações de rua no país antes da realização da Copa do Mundo. Em reunião na última quinta-feira com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a ideia é concentrar as propostas já em andamento no Senado.
O governo já há algum tempo vem estudando um projeto que pudesse garantir a liberdade de manifestação, garantir a possibilidade que as pessoas possam se manifestar sem quaisquer tipo de abusos, sejam abusos que venham de pessoas que querem utilizar as manifestações, sejam abusos que venham de autoridades.
Das 12 propostas sobre o assunto em tramitação no Congresso, 3 terão prioridades. Elas aguardam decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Segundo o senador Renan Calheiros, essa é a forma mais adequada.
É o que é mais recomendável do ponto de vista da tramitação legislativa com relação a esse projeto.
E o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, relator dos projetos de lei, adiantou algumas sugestões que vai apresentar. Entre elas, o aumento de pena em caso de homicídio praticado em grandes aglomerações, abuso de autoridade e dano ao patrimônio, e também a proibição do uso de máscaras em manifestações.
O Brasil é um país democrático. Nós precisamos de manifestações, mas nós temos que entender que prática de crimes nas manifestações, isto tem que ser coibido e tem que ser criminalizado.
Bom, aos nossos convidados de hoje, eu começo perguntando para Kellen Sumier. Kellen, essa preocupação das manifestações durante a Copa do Mundo é algo que vem tirando o sono dos organizadores da Copa e, claro, também do governo.
É verdade, Gisele. E é complicado pensar assim, por que que o pessoal não falou antes, quando o Brasil ganhou a sede da Copa, né? Bom, ninguém sabe, mas de qualquer forma é válido as manifestações, mas que sejam manifestações não violentas, né? Eu levei meu filho de 3 anos para o jogo do Brasil e Japão, e eu fui a pé da minha casa até o estádio, por causa do trânsito, estava tudo fechado. E a gente viu o pessoal das manifestações e era assim, uma massa negra, literalmente. Todos vestidos de preto, a polícia de um lado, eles do outro. E a gente quase que passou no meio deles.
Você chegou ainda antes das manifestações. Eu fui também para esse mesmo jogo, mas cheguei muito cedo. Não peguei essa confusão toda. Você já pegou?
Peguei quando já estava meio tenso, assim. Porque o pessoal ficava gritando contra os policiais muito nervosos. A gente viu isso.
Cavalaria.
A cavalaria. A gente passou perto dos cavalos, assim. E, assim, é um clima de meio que muita tensão, né? Você tá com uma criança no colo, levando para ver um jogo, que era para ser um momento de festa, e tem o pessoal reclamando, coisa que devia ter reclamado antes também, né? Que o pessoal não se manifestou antes, mas assim, que tem que regulamentar, tem, e tem que tomar muito cuidado, né? Se tiver manifestação, tem que manter distância mesmo. Eu acredito que os torcedores vão ter que tomar muito cuidado na hora das manifestações. E hoje eu vi uma notícia que parece que a Polícia Federal quer entrar em greve agora no período da Copa. Então vai ser mais um movimento aí contra, assim, a favor de uma manifestação. É um complicador aí para os torcedores, para o governo, para todo mundo, né?
O Senado, juntamente com o governo federal, está muito preocupado com essa questão das manifestações. E quanto mais perto chega o início da Copa do Mundo, mais atenção vai se acumulando, né, Adriano?
Pois é, Gesiel. Então, você, como bem anunciou, faltam 59 dias para a Copa do Mundo e um projeto dessa envergadura precisa de muita discussão, porque é preciso estabelecer ali uma questão bem clara. É o fio da navalha, porque você quer garantir o direito de manifestação, mas ao mesmo tempo quer punir aqueles que cometem ato de vandalismo. Então, um projeto dessa envergadura, polêmico, em 59 dias para o início da Copa, é complicado, porque você não pode aprovar no dia 12 o projeto, que é o dia do início da Copa, 12 de junho. Você primeiro tem que aprovar uns 10, 15 dias antes, até para poder a presidente Dilma sancionar o projeto. Vamos ver se vai haver vetos no projeto, se for aprovado até lá. O calendário do Congresso está complicado. Por exemplo, essa semana nós temos aí, e a semana que vem, feriados. Isso prejudica o andamento da agenda do Congresso. Tem a CPI da Petrobras, que também concentra todas as atenções aqui no Senado Federal. Então, está complicado aprovar esse projeto. A Copa das Confederações foi no ano passado. Teve manifestação. Já se sabia que ia ter manifestação agora na Copa do Mundo. Então, agora, faltando 59 dias para começar a Copa, vai ser complicado aprovar um projeto que possa dar uma resposta a essa questão.
E que não existe consenso, né? Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Há a questão, exatamente aquilo que você falou, da definição de, na realidade, o que é que vai ser permitido e o que não vai, uso de máscara nas manifestações, como que a polícia também vai atuar nessas manifestações. Então, tudo isso são coisas que as manifestações do ano passado, durante a Copa das Confederações, já deveriam ter dado como um sinalizador, a fim de que essas discussões já acontecessem com um certo tempo. E agora, tudo se espreme a 59 dias da Copa do Mundo. Realmente é uma situação complicada, porque o governo quer ter a certeza de que vai ter uma legislação para tratar desse assunto e, por outro lado, o Congresso não pode fazer isso de uma forma apressada, sob pena exatamente de se aprovar uma lei que daqui a pouco vai precisar de adendos, e aí essa discussão toda volta novamente à baila. Bom, mas o nosso professor Anderson Mendanha já fez o sinal e a gente muda o esquema tático do 11 Minutos para falar dos resultados dos campeonatos estaduais no final de semana. Olha, um final de semana com muitos campeões. Vou só dar uma geral aqui com relação e aí a gente vai pinçar alguns resultados para a gente comentar. No Carioca, deu Flamengo com relação à disputa com o Vasco, aquele gol já nos últimos momentos.
Impedido.
Um gol que vai levar a polêmica para a eternidade, porque a TV mostrou que o jogador realmente estava impedido. Eu tenho aqui o nosso âncora com a opinião isenta de um Fluminense que já não disputava mais nada mesmo e pode dizer, na realidade, impedimento foi justo isso?
Pois é, tem um ouvinte da Rádio Senado, Valdemar Júnior, torcedor do Flamengo, ele quer que eu grite Flamengo campeão. Olha, o pessoal
Bruno
trazendo aqui o pôster do Flamengo campeão.
Já chegaram os pôsteres.
Só que aquele gol impedido do Márcio Araújo botou água no chope da festa do Flamengo. O que foi aquilo?
Mas o Felipe disse que roubado é mais gostoso, né?
Roubado dos outros, né? Pois é, mas parabéns para a torcida do Flamengo, parabéns aí para o Valdemar Júnior, para o Bruno Lourenço.
Natan tá feliz.
Pedro Henrique, a torcida do Flamengo realmente... Hoje tem muita camisa do Flamengo aí na rua, vim de ônibus aqui para a Rádio Senado, muita gente com a camisa do Flamengo.
Tiraram as camisas do
armário. Mas você vê que como é a fase do time, né? Comemoraram, depois da eliminação na Libertadores, pro Leon, no meio da semana, comemoraram ontem o Campeonato Carioca como se fosse uma Copa do Mundo. E não é por aí, né? O Campeonato Carioca tem seu charme, tá? Mas não é mais aquele campeonato. E o Flamengo, aquele gol impedido ali aos 46, botou um pouco ali de água no chope no Flamengo, na minha opinião.
Kellen Sumier, você no Rio de Janeiro é flamenguista também, vascaína, para quem você torce lá no Rio? Qual é a sua simpatia? Lá,
sou sofrida botafoguense.
Também não estava disputando mais nada, mas com relação a Flamengo e Vasco, você achou justo? Dê a sua opinião.
Olha, eu não vi o jogo, mas eu ouvi porque meus vizinhos, eles são muito fanáticos. Então, na hora desse gol impedido, eu ouvi todos os gritos possíveis. Ladrão, tudo quanto é que você possa imaginar. E o pessoal do Flamengo joga assim... Os torcedores, assim, eles são mais um jogador, né? Então, não dá pra...
E tem muito flamenguista em Brasília.
Tem muito flamenguista e os fogos foram... muitos lá perto de casa. E esse goleiro fala, estava impedido, né? Roubado é mais gostoso. Mas se fosse o contrário, eu acho que ele não ia gostar dele, realmente.
Felipe jogou polêmico, o Felipe ironizou e jogou mais uma polêmica aí no título do Flamengo.
Mas aí, parabéns à torcida do Flamengo, Flamengo campeão. Merecido, fez a melhor campanha do campeonato, tinha vantagem no regulamento. E usou a vantagem do regulamento. Parabéns à torcida do Flamengo.
Exatamente. Temos mais 2 minutos. Vamos dar uma geral com relação aos outros campeões. Parabéns aí ao nosso querido Rodrigo Rezende e aos cruzeirenses. Cruzeiro foi outro que jogou com o regulamento embaixo do braço, né? Deu empate e o Cruzeiro é o campeão mineiro. Agora o massacre foi lá no Sul, tchê. O Internacional deu de 4-1 no Grêmio e... também levantou a taça no Campeonato Gaúcho. O Campeonato Goiano, o Atlético ganhou de 1-0 do Goiás e é o novo campeão 2014. Na Bahia, 2-2. Deu empate e era o que o Bahia precisava. Então, o Bahia também levantando a taça no Campeonato Baiano. No Campeonato Pernambucano, que ainda não terminou, vai terminar somente na próxima, no dia 23. O Sport ganhou do Santa Cruz, precisava ganhar de 1-0 para levar para os pênaltis. Nos pênaltis ganhou de 5-3 e decide agora com o Náutico em 2 partidas. A primeira na quarta-feira dessa semana e a outra depois da Semana Santa. Mas o que eu quero falar para terminar o Conexão mesmo é do Ituano.
Ituano. Tem hino do Ituano aí, Isaura? Não, né? Não tem.
Não separaram o hino do Ituano? Foi
não
uma
separaram.
Falha grave da produção, viu? Porque o Ituano ganhou, bateu o todo-poderoso Santos numa partida, assim, emocionante. Que partida foi aquela, hein, Adriano?
Pois é, o Ituano, na cidade de Itu...
Contra todas as expectativas.
Onde tudo é grande, a festa gigantesca ontem em Itu, por conta aí do título do Ituano, título merecido. O Ituano bateu o Palmeiras, Eduardo Sumendanha, na semifinal. Ganhou do Santos o primeiro jogo, jogando bem. Perdeu ontem no pênalti, eu acho que foi meio mandrake aquele pênalti que arrumaram para o Santos no tempo normal. Mas eu queria só destacar, claro, o Ituano mereceu, parabéns e tal. Mas veja bem, o Santos fez a melhor campanha no campeonato. Qual foi a vantagem do Santos? Jogar a segunda partida, nem foi em casa, foi no Pacaembu. Ele abriu mão de jogar na Vila Belmiro para jogar no Pacaembu. E o... 2 resultados iguais, Santos melhor campanha, qual foi o regulamento e para os pênaltis. E aí, claro, aí vem toda aquela questão, fator emocional, aquela indefinição dos pênaltis. Não é loteria, pênalti é competência.
É, tem que ter tranquilidade.
E o Ituano foi mais tranquilo
nos pênaltis. E me parece que o Santos não jogou para ganhar. Não vi o Santos jogando com aquela vontade, com aquela gana, com aquela... O Ituano, sim, em todos os jogos... Né, jogou realmente querendo chegar lá, o que eu não vi isso no Santos. Faltaram alguns campeões aí, Kellen?
É, faltaram o Londrina, que ganhou lá no Paranaense contra o Maringá, e o Figueirense ganhou lá em Santa Catarina contra o Joinville.
Né? 2-1.
E também tem o Ceni, que foi o campeão sul-mato-grossense,
do Mato Grosso do Sul,
que ganhou contra o Águia Negra Crônica.
Tá bom, então. Aí são parabéns, então, para os nossos campeões estaduais, né? Já no próximo domingo começa o Campeonato Brasileiro. No domingo já começam os primeiros jogos e aí tem a Copa do Brasil, que também continua. Parabéns aos campeões estaduais. O 11 Minutos parabeniza os campeões e na próxima sexta-feira, não temos... Temos o Conexão na próxima sexta-feira?
Não, próxima sexta-feira é feriado.
É feriado, isso.
Da
então voltamos
Santa.
Somente depois do feriado, aí já trazendo as notícias do Campeonato Brasileiro. Kellen Sumier, muito obrigado pela participação.
Obrigado, um abraço a todos.
Obrigado, Adriano Faria.
Forte abraço, Gisel. Abraço para todos os ouvintes da Rádio Senado.
8 horas, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.